partir de agora, entra no ar, na Rádio Antena 8, Litoral em Pauta Live.
Litoral em Pauta Live.
Apresentação, Bruna Brit.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Antena 8 FM. Eu sou a Bruna Brit e esse é o programa Litoral em Pauta Live. A partir de agora, todos os sábados a gente encontra por aqui. Você acompanha o programa de entrevistas do Litoral em Pauta, o portal de notícias que já nasceu digital. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. A Nara Moraes, coach de imagem pessoal e profissional e consultora da Mary Kay. A Tati Souza, que é podóloga, manicure e também faz depilação e design de sobrancelha. Ao Geraldo, que é o mentor de negócios do Grupo Focus Líder. Ao Vlad e a Vânia, do Instituto Você, do Litoral Norte, que oferece cursos como Programação Neurolinguística, Enneagrama e outros. A Sandra e o Clóvis, da Sanclô, escola que oferece cursos de capacitação profissional em Caraguá. As fotógrafos Pamela Borges e Daniele Bragança, que está no Instagram como Foto D. E ao Fábio, da Rádio Antena 8 FM.
Hoje nós vamos conversar aqui com a pedagoga Janaína Giacomini. Ela tem especialização em pedagogia Waldorf, ela vai contar para a gente um pouquinho o que é essa pedagogia. E também ela fez especialização em planejamento, implantação, gestão de E hoje nós vamos falar sobre a educação em tempos de pandemia que está sendo em casa das crianças de 0 a 10 anos. Então, como tornar esse momento mais prazeroso, tanto para as crianças como para os pais. Então, também, não falei o principal, ela tem uma casa de brincar em São José dos Campos, que é muito maravilhosa, pequena, gosta de brincar e atende, então, as famílias aí, faz essa orientação familiar, né, desde birra de todas as fases das crianças, e até também crianças com dificuldade de aprendizagem que ela aprende. Então, muito bem-vinda, obrigada aí por estar com a gente, dividir todo o seu conhecimento. Então, pode se apresentar, se quiser explicar um pouquinho sobre essa pedagogia Waldorf, sobre essas especializações, sobre o Bosque, bem-vinda.
Obrigada, Bruna. Eu sou a Jana Giacomini, resido aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Onde eu também tenho uma casa de brincar, né, como você mencionou, que é o Bercana Bosque de Brincar, que atende crianças de 2 a 9 anos, com uma proposta de contraturno escolar ou então atendimento por hora, a mãe precisa ir ao mercado rapidinho ou ir a uma consulta médica, se não tiver com quem deixar a criança, o Bercana realiza esse acolhimento, né. E atualmente eu também realizo atendimento a famílias, com orientação familiar, da organização do ritmo da família, com dicas sobre bem educar, né, para as fases da birra, do medo, da vergonha, assim como atividades em casa, né, e reforço escolar. Sou especialista em planejamento, implantação e gestão de EAD. É a minha primeira especialização após a pedagogia, e na sequência eu me especializei também em pedagogia Waldorf, né, que é aí minha área de paixão e atuação, junto com a antroposofia, que eu continuo no caminho da antroposofia, inclusive, atualmente eu curso Extra Lesson, recursos especiais para educação, e também é um suporte pedagógico dentro da educação antroposófica. A pedagogia Waldorf, ela nasce, né, nessa linhagem da antroposofia. A antroposofia, ela é uma ciência espiritual, mas também uma ciência relacionada ao desenvolvimento do ser humano. E ela tem várias áreas de atuação, desde agricultura, como medicina, farmácia, engenharia, arquitetura e educação, que é a sua área mais conhecida aí com a pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf é uma linha de educação que preza pelo desenvolvimento integral e saudável do ser humano. Então, tudo que a gente trabalha com a criança está bem relacionado ao desenvolvimento da maturidade fisiológica. A criança está pronta para poder receber aquele processo, aquele aprendizado, né? E muitas vezes a criança nasce e a gente fala, nossa, tá pronto.
Respeitando cada fase, então, né? Cada fase tem o que fazer com a criança para ela naturalmente se desenvolver.
Exatamente. Então a pedagogia Waldorf olha para essa fisiologia, olha também para um corpo de emoção que essa criança possui e vai respeitando esse desenvolvimento associado aí aos conhecimentos acadêmicos que nós precisamos também atender essa demanda, né? É uma linha de educação também bem relacionada à natureza, então prioriza aí por materiais naturais ou contato com o natural, justamente para que esse ser humano tenha um contato com uma verdade, né?
Brincar então, livre, né? Brincar isso livre. É muito bacana. Essa coisa de fazer o alimento, o pão, brincar com as pedrinhas, com as folhinhas, enfim, essa riqueza, né? Que daí a criança pode criar. E não um brinquedo pronto, que daí não tem muito o que ela criar.
Exatamente. E também é essa possibilidade de explorar o natural, né? Uma vez que o natural, a natureza, os elementos naturais, né? Como pedra, terra, água, eles trazem uma verdade no toque, né? A gente já vive uma vida tão artificial, com sabor artificial, aroma artificial, som artificial. É uma pedagogia que busca a verdade com a vida, com o toque com a vida, né?
Volta essa essência, né? Assim, a essência, o pai, a mãe, é reproduzir isso no ambiente da escola. Aí só que, acho que é legal a gente falar, né, que em Caraguá, está para se abrir, né? Tem já uma associação de pais para poder abrir. E foi ali que eu conheci a Janaína, num desses workshops muito bacanas, passo muito conhecimento. E aí na região do Vale do Paraíba tem, enfim, tem o seu bosque, né? O seu espaço de brincar, que usa toda essa pedagogia, mas tem escolas, Waldorf, aqui na região?
Então, dentro da pedagogia Waldorf, a gente tem um conceito que é assim. Jardim de infância cuida ali da criança deixa eu só voltar um pouquinho. Maternal cuida da criança de 1 ano a 3 anos, né? Aí nós temos o jardim de infância que cuida da criança de 3 a 6. E daí a escola, a gente chama de escola o espaço a partir de ensino fundamental, né? Então há essa diferenciação na linguagem. Jardim de infância, ele é para a primeiríssima infância, a primeira infância, e a segunda infância de 7 anos em diante é a escola. Sim. Aqui nós temos em São José dos Campos uma iniciativa de associação de pais, um modelo associativo. O que, que significa isso? Significa que a escola não tem um dono. A criação, idealização e gestão vieram dos pais e são eles que ainda se organizam. Atende crianças de 3 anos até 6. E na cidade de Taubaté também temos um jardim de infância. Também associativo, também gerido, administrado por pais. Através de toda a dedicação que esses pais têm. E também de 3 a 6 anos, né? E escola, para nós, aqui no Vale do Paraíba, é um sonho a se realizar ainda, né?
Estamos, então, caminhando. Mas que bom que já tem essas iniciativas, exatamente.
Pois é.
Agora, vamos...
Fundamental, né?
Aí, vamos entrar aí no nosso tema, né? Como que você tá vendo? Quando você começou a se apresentar, eu falei, nossa, ela tá aí, como é que fala? Se reinventando, porque quanta demanda que está surgindo, né, de atender orientação familiar, os pais pirando porque as crianças não estão atentas, não querem ficar na frente do computador ou não prestam atenção nas aulas. Parece que elas não estão rendendo, porque, né, assim, o trabalho delas é brincar, mas e a questão do aprendizado mesmo. Então, como que você está sentindo esse período, os pais, as crianças, e aí começa a dar suas dicas aí pra gente aceitar melhor esse período.
Eu já atendia antes algumas famílias com orientação educacional, porque assim, ninguém nasce pai e mãe. A gente se torna pai e mãe, né?
E tem que estudar, né? Não é natural.
Isso. Tem que estudar e muito. Se nós queremos ser educadores, como é o meu caso, e pais, com uma consciência realmente no ato, né? O que eu quero dizer com essa consciência? não ficar reproduzindo o que as gerações vêm nos acontecendo e a gente tem como algo, ah, é normal, eu apanhei e eu sobrevivi. Eu
sei encontrar o seu caminho, perfeito.
Exatamente, então, para a gente ter essa consciência no ato de educar, como conduzir melhor, vai estudo, vai informação e vai ajuda de profissionais. Eu sou uma dessas profissionais que auxilia esses pais nessa jornada aqui no Vale do Paraíba. Então, eu já atendi alguns pais com orientações para poder ajudar na educação no dia a dia de algum comportamento que a criança está tendo, ou seja, por conta do cenário que ele vive, ou seja, por conta de uma fase de desenvolvimento que é normal, toda criança vai passar, né? Por exemplo, a birra. A birra é normal, toda criança vai passar. Como diferenciar, como atuar em cada momento, é uma situação. Ou então, uma criança que está tendo comportamentos de toque, fica repetido às vezes arrumando o tênis, vamos supor, né? Aqueles elfos de tênis. Isso não é uma fase que a criança vai passar, não é uma fase natural do ser humano. Então, como ajudar essa família a conduzir isso? Então, eu realizo essas orientações e antes já tinha uma demanda interessante, porque os pais hoje em dia, eles possuem um perfil desse despertar de consciência, de como atuar melhor com seus filhos. É lindo de ver esse processo.
Que bom ouvir isso.
Não é fácil se colocar nessa posição de ter que reaprender ou ter que aprender, ter que olhar para si e se melhorar para poder ser um exemplo para sua criança. Então é lindo quando a gente observa assim, uma demanda de pais aumentando, buscando essas orientações. Mas nesse período de pandemia aumentou muito. Tanto para as orientações individuais, de fato, que as crianças passam, ou comportamentos que estão pipocando, quanto para auxílio com material narinado, digamos assim, né?
É isso que eu ia perguntar, o que as crianças estão mais apreensivas, estão mais agitadas, estão, o que, que a pandemia causou aí nelas, que você tem sentido?
Na verdade, a pandemia não causa na criança.
Mas
na analogia, a criança ela está no cenário ideal da vida dela, né? A criança, ela está em casa.
Elas estão amando estar com o pai e com a mãe.
Elas estão no ninho, né? Que é o seu lar, que é o seu habitat natural. A gente que entra numa zona de demanda de trabalho e dinheiro necessário para a vida humana, e daí a gente precisa terceirizar essa educação. E tá tudo bem, porque é como cada um lida com a sua situação de vida, né? Não há julgamento em relação a isso. Mas nesse momento, a maioria das crianças, eu gosto de pensar a maioria, porque a gente sabe que existem crianças que o pior momento, o pior lugar para estar nesse momento é o celular, né? A vulnerabilidade social está aí, existe, não podemos...
Violência aumentou bastante isso em casa.
Mas a maioria das crianças estão no seu ninho, que é o seu ambiente perfeito, né? Ao lado do pai, ao lado da mãe, acordando mais tarde, dormindo, tomando leitinho quentinho. Só que o que muda é que elas saíram de um ritmo, saíram de um contato social que tinham, seja esse contato com outras crianças ou um contato social mesmo, de ver o vovô na rua todos os dias enquanto ia à feira e etc. E os pais, eles entraram numa zona de, meu Deus,
para o que tudo. Que é isso? O que eu faço? Não aguento mais.
Isso, a
convivência. A interagir, ela, né? O que criar.
Ela estreitou, ela intensificou junto com as demandas da casa e junto com as demandas do trabalho. Porque quando agora... não estão trabalhando muito mais do que antes para garantir seu trabalho, né? Estão aí nessa cobrança de postura e de trabalho para não perder este emprego que é o seu sustento. Então, eu acredito que a demanda de casa aumentou porque está se usando mais a casa.
Comigo aumentou.
Trabalho aumentou. Criança o tempo todo em casa. Ah, meu Deus! E esses pais... com esse mundo interior agitado, né? Porque agora você convive muito mais com sua criança, logo você vê aí as falhas e as necessidades dela e como atuar e mediar. E você tem as suas necessidades de trabalho, de casa e etc. Paga a conta. Então, esse mundo interior do adulto fica bem agitado e preocupado. E isso reverbera no comportamento da criança. Porque a criança, ela é um eco do que o adulto é. Se esse adulto, ele se organiza, ele se olha, ele se permite
tá bem. Estar
presente no ambiente, está bem, essa criança vai ficar bem. Porque ela é um eco desse adulto. Né? Agora, se não há uma organização, se há amanhã eu vou resolver isso, depois eu faço, isso vai ficando automático e a hora que a gente vê vai estourar. Não tem como. Então, assim, uma coisa que eu tenho que dizer para os pais nessa família, não deixem para olhar depois os comportamentos que estão surgindo nessa hora. Atuem de forma assim, igual a acupuntura, que você vai no ponto exato. Vai lá, de forma bem de acupuntura, assim.
Rotinas, que dicas, né, para poder dar conta de tudo, porque eu quero atender a criança o tempo todo, mas eu tenho que ter um tempo focado ali para o trabalho, um tempo para as tarefas de casa. Então, como conciliar isso?
A primeira dica que eu tenho para dar, Bruna, é assim, não adianta ter pressa para a rotina virar rotina, porque para a rotina virar rotina, vocês precisam de pelo menos um mês para ser um comportamento instalado.
21 dias, então, o hábito.
Eu fiz um dia, deu certo. Dois dias, deu certo. Ah, no terceiro dia já vai estar funcionando? Não. Não vai estar funcionando. Tem que ter constância. Essa é a palavra. Constância. Então, você quer um novo ritmo para sua família? Para que isso fique mais harmonizado? A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar uma possibilidade que funcione para sua família. Porque se ficar só no mundo dos ideais, eu queria muito que fosse isso daqui. Meu, você não vai conseguir acessar. Tem que ser algo que funcione para sua família. E talvez aquilo que você desenhou na segunda não funcione na terça. Então, olhe para o ritmo, para a rotina, através dos dias da semana. Para sua criança também saber que dia da semana ela está. Muitas vezes a criança sabe o dia da semana que está na escola, porque é o dia que faz o pão. Ah, de segunda-feira a gente come pão. De terça-feira é o dia que a gente vai para o parque de rodas. É assim que a criança sabe o dia que ela está. Não necessariamente porque todos os dias são iguais. Então, a primeira dica é desenhe se é possível dentro da realidade da sua família. A segunda dica: esteja atento que não vai acontecer num passe de mágica. Você precisa de pelo menos um mês para isso acontecer de forma repetida. Insistir. Isso. Quarta dica. Use compreender qual fase sua criança está. Se é uma criança de primeira infância, eu quero dizer primeira infância, até 6 anos, não precisa se desesperar com conteúdo acadêmico. Porque a criança não tem o corpo pronto para isso, gente. Mas a minha criança, ela já está começando a aprender a ler, né? Mas escreve a letra ao contrário. Tá com algum problema? Minha criança tem algum problema? Porque escreve a letra ao contrário. A criança escreve a letra ao contrário porque o corpo dela não está pronto para isso ainda. Isso se chama escrita espelhada. É quando o cérebro ainda não está maduro para receber a escrita adequada, por exemplo. Então, a mãe fica preocupada, né? Ah, mas uma hora vai aprender de tanto repetir. Ela vai decorar como se faz. Mas não vai ter a lógica na cabeça dela, porque o corpo dela não está maduro ainda, então ela não vai entender o porquê que tem que ser daquele jeito. Então, a criança até 6 anos de idade, deixem brincar.
É isso, quer brincar. Brincar sozinho, brincar junto, brincar no quintal.
Sozinho. O ócio é importante. A criança precisa ter um momento ocioso. A criança precisa aprender a brincar sozinha. A criança precisa ter um momento para criar, para inventar. Sem ser adulto o tempo todo falando, faz isso, faz aquilo, resolve aquilo lá. nossa, Janaína, minha criança vai fazer arte se eu deixar fazer tudo depois.
Vai!
Vai! E daí entra o seu papel de adulto de mediar, né? E é no se fazer arte que se cria experiências, que se aprende sobre regras e etc. Então, ela vai. Lembre-se que você foi criança um dia. Né? A criança também atuar na sua criança.
Pensar, bagunçar, então, organizado, né? Naquele ambiente ali onde foi. Você determinou, né? Enfim. Você falou e eu fiquei lembrando as cenas aqui do meu Arthur, que vai fazer 4 anos. Ele fica com os brinquedinhos na mão, ele conversando um com o outro, um vai, quebra a cabeça, o outro pula, o outro vai. Eu falei, Jesus, que história que tá na cabeça dele.
É, então, Bruna, e é por isso que é muito importante a gente conhecer as fases do desenvolvimento infantil. Porque dentro da fase do desenvolvimento infantil, a gente olha um corpo que tá ficando maduro, mas... E a gente, um corpo físico, a gente olha um corpo de emoção, que também está se formando. Então, o brincar, para cada idade, ele acontece de um jeito. Quem me segue lá no meu Instagram, vê eu sempre falando dessas coisinhas como dicas, por exemplo. A sua criança de 4 anos, ela está numa idade de fantasia. Então, é quando ele já consegue pegar os objetos e realmente criar esses cenários e brincar sozinho. Então, uma criança com uma idade abaixo da dele, de 3 anos, é uma criança que está num brincar simbólico. O que é o brincar simbólico? Aquele que imita a mãe cozinhando, imita o cachorro, imita a vaca, imita a moto que está passando no fundo aqui desse áudio, né? É o brincar simbólico. Uma criança de 2 anos tem um outro brincar. Um bebê, um outro brincar. Então é importante a gente conhecer essas fases do desenvolvimento do corpo físico, do corpo de emoção da criança, para que, quando a gente for intervir como pai e mãe, a cobrança da postura da criança seja uma cobrança equivalente à idade dela. Ou a proposta, o que eu vou propor para o meu filho, está dentro da faixa etária dele? Tem isso também. Então, é muito importante conhecer a idade da criança para poder iniciar. Mas, na primeira infância, bem basicamente, se essa criança tem o brincar, e o afeto, a bondade, as necessidades básicas, cuidados, né, como alimentação, termômetro, temperatura do corpo, quente, frio, está aquecido, enfim, fisiologia, ok? É o cuidado. Primeira infância é o cuidado e a brincadeira. Aí, na segunda infância, a gente vai ter as demandas da escola. Vou falar aqui da criança de 7 a 10 anos, né? É importante que nessa rotina para a criança, sim, um espaço para estudo. Então, do mesmo jeito que o adulto tem a mesa dele de escritório, a criança tem uma mesa para poder estudar, né? Seu cantinho para poder estudar, estabelecer a concentração, ter material de forma acessível aqui. É importante também você também ajudar essa criança a ter um ambiente escolar mais próximo. Peça para ela assistir aula de uniforme, né? Essas aulas remotas. Coloque uniforme para você se aproximar do cenário da escola.
É interessante para ele se sentir, resgatar. Legal.
E não vai para frente da câmera sem escovar o dente, sem pentear o cabelo, com pijama, né? Vai preparado, como se você tivesse se preparado para ir para a escola mesmo. E é importante que essa criança tenha um momento para brincar também e auxilie nas tarefas de casa. As tarefas de casa trazem dignidade para as crianças, trazem trabalho, né? A gente precisa colocar as mãos em ação. Então, assim, cada idade tem um programinha lá que cada idade pode ajudar com alguma coisa em casa. Dica no Google lá. O que
tem
criança,
até de criança menor, anos, né? É.
O que minha criança de 7 anos pode ajudar em casa? Dobrar roupa? É lavar louça? Ajuda essa criança a distribuir trabalhos. Pra elas também terem a experiência da dignidade que é cuidar do lar, cuidar de si, né? Sim. E um outro item que eu traria, além da organização do espaço para estudar, além do brincar, além de ajudar em casa, são os trabalhos manuais. As crianças de 7 a 10 anos, nesse regime de escola remoto, não é à distância, tá, gente? Escola remoto, elas estão escrevendo menos. E é uma idade crucial para a escrita. E a escrita é uma das coisas mais importantes que existem para a evolução da humanidade. Porque foi ela que registrou a história, ela que, né? Existe toda uma cultura em relação à escrita, você que é jornalista deve saber.
Nossa, agora você está falando, estou me conectando, porque agora é só celular, é só tablet, eu não sei, dou aula para adulto, não tem nada a ver, mas assim, eles não nem tem caderno, eles filmam. Eu falei, Jesus, como é importante.
Importante a escrita, e o ato de escrever também ajuda a resgatar a memória, também ajuda a fixar a memória. Além da questão da coordenação motora, a gente está colocando em cada vez mais desfunção nisso daqui, né? Então, eu deixo assim, de uma forma bem enfática, que a criança de 7, 10 anos possa ter contato com trabalhos manuais. Então, pode ser um ponto cruz para a criança nessa idade, pode ser tricô, pode ser crochê, tricô de dedo, cear. Olha, estamos no inverno. Existe época mais honrosa do que o inverno para você confeccionar seu próprio cachecol? Que é algo que você fez, né? A criança poder, nossa, fui eu que fiz, olha que legal e tal. Então, aproveitem esse momento para trazer para sua criança também o trabalho com as mãos. E, gente, independente se é menino ou menina, menino também usa cachecol, menino também usa meia.
Menino também cozinha. O meu, ele pede pra ajudar. Mamãe, posso te ajudar? Tem que inventar uma forma dele ajudar na cozinha.
Então, não importa. O importante é essa criança encontrar dignidade e honra nos atos que ela tá fazendo. É honroso você fazer seu próprio cachecol. É honroso você fazer sua própria meia, sua própria comida. Isso nutre a alma humana. Né?
Pra nós, adultos, a gente já fica orgulhoso do nosso trabalho. Quando a gente entrega uma coisa, é o trabalho dela.
Isso. Então, trazam para essa criança de 7 a 10 anos essa experiência também dos trabalhos manuais, né? Para que essas mãos estejam em ação, junto com uma cabeça em ação e o coração em tranquilidade naquele momento presente, né?
Legal.
E assim, para ir finalizando, né?
Só recapitulando, então, quem tá aí com as crianças maiorzinhas de 7 a 10, é criar um ambiente de estudo, colocar o uniforme, ter um período que não vai ser o período todo da escola, mas um período menor, mas que ele possa se concentrar e ajudar em casa e com essas coisas manuais. E aí só diferencia para nós, para finalizar, e depois você divulga suas redes sociais, tudo, o que, que nós estamos tendo. Não é a fala EAD, a distância, a educação online, homeschool, diferencia para nós, para a gente nos situar aí, que são coisas diferentes.
É isso mesmo que eu ia trazer, né? Tem muitas pessoas aí que estão, né? Ah, a gente está tendo EAD com as crianças, ah, a gente está tendo homeschool com as crianças e tal. Bom, eu tenho só 16 anos na área de educação, acho que perto da caminhada de muitos aí, isso não é nada, mas perto da caminhada de outros também, isso é o meio caminho, digamos assim, né? E sendo especialista de EAD, eu posso falar com propriedade que o que as crianças estão tendo em casa não é EAD. Não é EAD, gente. Porque o ensino à distância, ele responde por portarias, por normas, por questões...
Foi preparado para isso, né?
Isso, com carga horária, com material específico para ser em EAD, né? Com plataforma de ensino, com a sala de fórum, com formas de apresentar o trabalho, enfim. Quando a gente monta um curso de EAD, seja um curso superior, também não é... Esses cursos que a gente está tendo agora, à distância, também não é o EAD efetivamente acadêmico que a gente conhece, né? Tá bem complicado, assim, do jeito que tá sendo divulgado, mas não é também. Tem todo um programa por trás disso, uma coordenação, uma gestão, é algo sério, né? Então, quando você vai comprar um ensino superior EAD, é algo que teve que obedecer a regra do MEC, material, tudo quantificado, realizado, e tá, um monte de norma para acontecer.
Ok, não é EAD.
Não é EAD, não é. E tem e aí, gente é que educação... fala que é homeschool, porque é educação em casa, né? Não é o homeschool. Não, também não é o homeschool. Porque o homeschool, ele também é um programa de ensino. Ele também
mas
é um método.
É quando a criança não está na escola, ela estuda em casa com os pais, é isso?
Ela estuda em casa com os pais, mas esse estudo em casa com os pais não tem a ajuda de um professor dando aula pela tela. Não tem um diretor de escola que entra para intervir. Não tem prova na escola, não tem tarefa para entregar. O homeschool não é assim. Ele é um outro programa de ensino. É um programa que vai muito à dedicação dos pais, porque os pais estudam para poder ensinar aos filhos, né? E os pais obedecem também um currículo, um cronograma de ensino. Eles constroem esse cronograma, respondem por isso. Então, assim, é um método de ensino e um programa que também não é
certo.
O que as crianças estão vivendo hoje, porque elas têm a ajuda dos pais em casa, mas têm a intervenção da escola. Né?
Claro.
No homeschool, você não tem a instituição escola em momento algum. Né?
Entendi.
Então, Janaína, assim, não é EAD, não é homeschool. O que a gente está vivendo é o caos? É. É.
É. Cada um tá dando o seu melhor.
É isso. As pessoas estão vivendo o ensino remoto, né? Podemos dizer assim. O que é o ensino remoto? É justamente esse que você tem as intervenções da escola, tem as contribuições da escola aí com o professor posta matéria, posta um vídeo, horário X, vai entrar todo mundo na sala, vai ver a aula ao vivo. E terminou isso, aquela uma horinha de encontro por dia, a criança precisa fazer o trabalho, fazer a tarefa e postar. Isso é o ensino remoto, que é o que está dando para ter nesse momento. Mas não é EAD e não é homeschool.
Ensino remoto é a mesma coisa que educação online ou não?
É, podemos dizer que sim.
Pode chamar, né?
Pode chamar que sim.
É,
e não é uma coisa assim profunda, igual é a EAD, igual é o profundo, com todo o método por trás, com toda uma seriedade de trabalho. Não, o ensino remoto é o que está sendo possível agora, é o que vocês estão vivendo mesmo. Ah, a escola é culpada, a escola tem que dar desconto, a escola... Gente, ninguém esperava viver a situação que a gente viveu, está vivendo, né? Está cada um fazendo o seu melhor da maneira que pode. Então não há culpados, há pessoas tentando fazer o melhor sempre dentro da situação que estamos vivendo hoje.
E aí me fala aí, então, suas redes sociais, como que a gente te acha, enfim, continuar esse debate, quem quiser continuar, e tem suas redes aí, que é muito legal, eu acompanho as lives, já quero parabenizá-la, que eu amo, adoro.
Vamos lá, eu preciso até retomar as lives, como eu tô com a agenda aqui apertadinha, diminuí um pouco o ritmo, mas tenho planos de retornar. A minha rede mais ativa hoje é o Instagram, tanto o Instagram pessoal, que eu realizo, coloco alguma coisinha da minha vida e coloco coisas também de atendimentos a famílias e crianças, que é o @JanaGiaconini, GIATONINI, e também a do Bercana, né? Só que lá no Bercana é mais as atividades do Bercana mesmo. Às vezes eu faço algumas lives por lá relacionadas à infância, mas a que eu mais ativo é o Jana Giacomini, porém a do Bercana é @Bercana, com K, _, Bosque de Brincar. E por lá me encontro facilmente para brincar, para dar alguma orientação, para assistir lives, para ver os cursos que eu lanço. Em breve vou lançar um grupo de estudos para pais educadores, com uma linguagem muito bem acessível.
E envia. Envia para nós aqui para divulgar. E também só parabenizá-la, né, pela essa ação empreendedora do Bosque do Bercana, por algum período fechou para todos, mas aí cada dia para uma família que podia alugar o espaço. Achei fantástica essa iniciativa.
Ainda estamos atendendo dessa forma por aqui. As pessoas podem alugar de forma por dia, né? Tem gente que vem de outra cidade, às vezes, para poder passar o final de semana, né?
Muito legal.
Então, você é como se fosse um Airbnb. Você reserva a data e aproveita lá o dia com a sua família, todo o espaço.
Fica essa dica, então, muita gratidão, muito adorei o conteúdo, acho que vai ajudar muitos, né, dos nossos seguidores, pedagogos, mamães, papais, e a gente se vê então, um beijo,
a gente se vê.
Gratidão,
até viu? A próxima.
Você ouviu Litoral em Pauta Live, com Bruna Britti, na Rádio Antena 8.
Ouça e compartilhe.